Há uma calma hesitante quando a noite desce sobre o mar, o resquício de uma memória da infância, quando as luzes do quarto eram apagadas pelos meus pais, e eu ficava no escuro, atenta às ternas sombras formadas pela luminosidade a marejar pelas frinchas da porta. O coração começava a bater mais acelerado, com os sentidos aguçados a tentarem detectar ruídos e flutuações na penumbra, mas depois acalmava, segura de que a altura da cama e a espessura dos cobertores eram uma proteção suficiente para qualquer ameaça a vaguear no quarto. O mar noturno é um quarto escuro cuja assustadora imensidão revela o isolamento do indivíduo. Não te quero assustar com estas palavras, apenas expressar como é intenso estar sozinho ao leme do barco, rodeada pelo vazio de referentes visuais. O constante movimento das ondas torna impossível situar-me no espaço. E apesar de estar rodeada de matéria, nunca senti deste modo a possibilidade do nada. O capitão entregou-me o primeiro turno de vigia até às 3 e está a descansar no seu camarote. A rota está trançada e só tenho de manter o rumo. O vento e a ondulação não oferecem cuidados, por isso aproveitei para descrever esta primeira mensagem, que enviarei mais tarde quando estivermos em terra. Provavelmente ainda estás a tentar perceber porque estou a fazer isto. Eu também me questionei várias vezes, antes e depois de deixarmos o porto de Setúbal. Na verdade, eu sempre me questionei para onde ia e por onde andava. Talvez a resposta esteja nas divagações do nosso skipper. Há um momento na vida de um homem, e de uma mulher também, em que o olhar começa a demorar-se demasiado no passado. Sem dar por isso, passa mais e mais tempo a contemplar o que aconteceu. Essa inércia é o princípio da morte, pontificou o capitão Jackdaw quando estávamos a carregar as provisões para o barco. Mas é importante contemplar o passado? Faz parte do processo de reflexão sobre a vida? Retorqui com um sorriso. Ele parou, pousou as caixas no chão e olhou para mim de alto a baixo. Querem ver que tenho uma tipa a bordo armada em filósofa? É verdade que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. A maior parte das pessoas está enterrada até ao pescoço em areias movediças e não vê senão o que está imediatamente à frente do nariz. Muitos, muitos mesmo, nem se dão conta disso. E o momento alto das suas vidas é regressarem do centro comercial com um plasma de 40 e tal polegadas para pregar na parede da sala. Nem toda a gente é assim. Cada vez mais pessoas são ativas, fazem coisas interessantes no seu tempo livre. Esses são os outros. Esbracejam e esbracejam e enterram-se ainda mais na areia em viagens a locais exóticos ou atividades radicais à procura de emoções. Estão contaminados com os slogans modernos de viver a vida. E não se apercebem de que se tornaram hedonistas, egoístas. Para mim, essa gente vive no materialismo das memórias. Passam o tempo a colecionar selfies para mais tarde, quando estiverem inertes, poderem contemplar o passado e dizerem que viveram verdadeiramente. Deixei-me estar silenciosa a olhá-lo enquanto ele pegava novamente na caixa. Estar vivo não é apenas ser ativo e fazer coisas interessantes e diferentes a cada dia. Estar vivo é estar em sintonia com a nossa natureza individual. E o mais difícil de fazer é conhecermos a nós próprios. Muitos partem em viagens para fugirem daquilo que são nas suas rotinas, mas a verdade é que não podemos escapar a nós próprios. Olhou sobre o ombro para o barco, fez uma flexão de anuência com a cabeça e voltou-se novamente para mim, a fixar-me nos olhos. Eu parto nesta viagem para encontrar a minha natureza individual, saber quem sou agora, neste momento da minha vida. Podia fazer esta viagem mentalmente sentado em casa, mas a minha natureza impele-me a encontrar-me no mar. Aquilo que tens de fazer é perguntar a ti própria como é que podes encontrar a tua natureza. E enquanto fazes isso, carrega as caixas. Não precisas das mãos para pensar. E prosseguiu com o carregamento a assobiar qualquer canção para indicar o fim da conversa. Não tenho feito outra coisa desde que partimos de Setúbal, perguntar-me a mim própria qual é a minha natureza. Depois do primeiro impacto no mar, quando o corpo relaxa após o fluxo inicial de adrenalina, refleti demoradamente sobre esta aventura de marcar uma viagem à volta do mundo com um capitão em aparente crise de meia-idade. O Silvio, como o apresentou num dia em que estávamos os dois sentados na esplanada da avenida a falar sobre os meus planos de fazer uma sabática. Capitão, aqui está alguém com quem podia contar para a sua viagem. Mesmo agora ela me disse que tempo não lhe falta e vontade de partir numa aventura é uma constante desde que ela era uma miúda e me dava caneladas nas pernas quando perdia a jogar à bisca. O capitão tinha o plano completamente delineado. 3 anos, 1 mês e 22 dias à volta do mundo, a bordo do Nativo, um catch de 45 pés, com paragens em 206 portos. Isto se não houver desvios, depende dos também dos tripulantes que formos encontrando e de outros companheiros de viagem que formos recolhendo. Tenho um anúncio na internet para receber pessoas a bordo que nos queiram acompanhar numa viagem, explicou. 2 semanas depois, tinha tudo pronto para embarcar. Não pensei muito sobre o desafio. Senti apenas que era algo que tinha de fazer. Não há nada de interessante para mim em terra. E posso fazer como outros que decidiram navegar um pouco e ver as águas do mundo. Suponho que terei tempo de sobra para refletir sobre isso e outras coisas mais. O regresso está marcado para 22 de fevereiro de 2023. Para já, o primeiro porto é a Baleeira. No início da manhã devemos chegar a Sagres, onde vamos recolher mais 2 tripulantes. Já sinto em antecipação saudades da minha cidade do Rio Azul. E não resisto a cantarolar a célebre melodia do Chico da Cana. Está na altura de acordar o capitão. Já ninguém o conhece por Joaquim do Ó. Como os camões trocavam as voltas ao nome, ele adotou uma versão inglesa para facilitar a comunicação. E agora é assim que toda a gente o conhece, explicou o Silva. Um nome é mais do que sons ou letras. É um signo que codifica a nossa identidade. Porque é que não havemos de poder criar a nossa identidade, nomeando-nos a nós próprios? Chama-me Jackdaw.